From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of the 182nd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating here in the Conference Center and throughout the world, wherever you may be. President Thomas S. Monson, who presides at the
Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares, além de outros que estarão presentes durante toda a conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Glória a Deus cantai, e nos brindará agora com Que firme alicerce. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Kevin Duncan, do 70.
Lord, is laid for your faith. our beloved Father, which art in heaven.
Nosso amado Pai Celestial que está nos céus, nós o agradecemos por seu amor e compaixão por todos os seus filhos. Expressamos nossa gratidão, Senhor, por seu amado Filho que nos enviou para nos resgatar. Somos gratos pelo seu sacrifício expiatório. Pai, nós somos gratos pelo seu Santo Espírito que nos ensina e nos fortalece, que nos santifica e nos purifica. Senhor, nós somos gratos. Pedimos que aqueles que participam na conferência sintam o seu Espírito. Oramos para que todos possamos ouvir a sua voz nesta conferência e que possamos ser edificados e elevados e ensinados. Pai, nós somos gratos pela grande bênção do arrependimento. Nós somos gratos por nossas fraquezas e que elas possam ser fortalecidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
It will now be our privilege.
Será meu prazer agora escutar o nosso querido profeta, presidente Thomas S. Monson. Depois dele, o coro irá cantar, Sim, eu te seguirei. Em seguida, ouviremos o elder Quinton L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pela irmã Anne M. Dibb, segunda conselheira na presidência geral das moças, e pelo elder Craig C. Christensen, da presidência dos 70. Presidente.
As far as I can see, every seat is filled.
Todos os lugares estão ocupados nessa conferência. E se vocês estiverem lá atrás,
quase todos daqui, exceto alguns lá no fundo.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
É claro que alguns poderão demorar a chegar por causa do tráfego. Este é um grande dia. Somos gratos pelo belo coro que canta magnificamente. Sempre que ouço esse coro e ouço o órgão ou piano, penso em minha mãe. Ela disse, amo todos os acordes que são dados, tanto é feito.
Thanks, mother.
Obrigado, mamãe.
How good it is, though, my brothers and sisters, to welcome you to the 180.
É muito bom poder dar as boas-vindas a vocês à 182ª Conferência Geral Semianual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde nosso último encontro há 6 meses, 3 novos templos foram dedicados e outro foi rededicado. Em maio, tive o privilégio de dedicar o belo templo de Kansas City, Missouri, e de assistir à celebração cultural relacionada à dedicação. Vou mencionar essa celebração em maior detalhe em meu discurso de amanhã cedo. Em junho, o presidente Uthdorf dedicou o tão aguardado Templo de Manaus, Brasil, e no início de setembro, o presidente Eyring rededicou o recém-restaurado Templo de Buenos Aires, Argentina, templo esse que tive o privilégio de dedicar há 27 anos atrás. Há apenas 2 semanas, o presidente Boyd K. Packard dedicou o belo templo de Brigham City, cidade onde ele nasceu e foi criado. Como já disse antes, nenhum edifício construído pela igreja é mais importante do que um templo, e temos o prazer de ter 139 templos, em funcionamento em todo o mundo. com 27 outros anunciados ou em construção. Somos gratos por esses santos edifícios e pelas bênçãos que trazem à nossa vida. Nesta manhã, tenho o prazer de anunciar mais dois templos que serão construídos nos próximos meses e anos nos seguintes locais: Tucson, Arizona, e Arequipa, Peru. Detalhes sobre esses templos serão fornecidos futuramente, quando as permissões e aprovações necessárias forem obtidas. Irmãos e irmãs, passarei agora a outra questão, a saber, o serviço missionário. Por um tempo, a primeira presidência e o Coro dos Doze Apóstolos permitiram que os rapazes de 18 anos de idade em alguns países servissem desde que fossem dignos, capazes, tivessem terminado o ensino médio e que tivessem expressado o desejo sincero de servir. Essa foi uma prática específica para certos países e permitiu que milhares de rapazes servissem missões honradas e também cumprissem as obrigações militares necessárias e as oportunidades educacionais. Nossa experiência com esses missionários de 18 anos de idade tem sido positiva. Os presidentes de missão relatam que são obedientes, fiéis, maduros e servem de maneira tão competente quanto fazem os missionários mais velhos que servem na mesma missão. A fidelidade, a obediência e a maturidade deles fizeram com que desejássemos que essa mesma opção de servir como missionário antecipadamente fosse estendida a todos os rapazes, independentemente do seu país de origem. Estou feliz por anunciar que, a vigorar a partir de agora, todos os rapazes dignos e capazes que tiverem se formado no ensino médio ou equivalente, independentemente de onde morem, terão a opção de serem recomendados para o serviço missionário a partir dos 18 anos de idade, em vez dos 19. Não estou sugerindo que todos os rapazes irão ou deverão servir com a idade de 18 anos. Em vez disso, com base nas circunstâncias individuais, bem como após a determinação dos líderes do sacerdócio, essa opção agora está disponível. Ao orarmos fervorosamente a respeito da idade em que os rapazes devem iniciar o trabalho missionário, levamos em consideração também a idade em que uma moça deve servir missão. Hoje, tenho o prazer de anunciar que toda moça capaz e digna que tenha o desejo de servir pode ser recomendada para o serviço missionário a partir dos 19 anos de idade, em vez de aos 21. Afirmamos que o trabalho missionário é um dever do sacerdócio e incentivamos todos os rapazes dignos, fisicamente aptos e mentalmente capazes, a responder ao chamado para servir. Muitas moças também servem, mas não estão sob a mesma obrigação de servir que os rapazes. Asseguramos às jovens sisters da igreja, entretanto, que elas dão uma valiosa contribuição como missionárias. E nos sentimos muito felizes pelo serviço que prestam. Ainda precisamos de muitos mais casais idosos. Se as circunstâncias permitirem, quando estiverem prontos para se aposentar e se sua saúde permitir, incentivo-os a apresentarem-se como voluntários para servir como missionários de tempo integral. Marido e mulher terão grande alegria juntos ao servir aos filhos do Pai Celestial. Agora, queridos irmãos e irmãs, ouçamos com atenção as mensagens que serão apresentadas nos próximos dois dias. Que possamos sentir o Espírito do Senhor e obter o conhecimento que Ele deseja dar-nos. Que seja essa nossa experiência para cada um de nós. Oro fervorosamente em nome de Jesus Cristo. Amém.
President Monson.
Presidente Monson, nós o amamos, honramos e apoiamos. Esse anúncio de importância histórica em relação ao serviço missionário é muito inspirador. Lembro-me da emoção que senti em 1960, quando a idade para que os rapazes servissem em missão foi reduzida de 20 para 19 anos de idade. Fui para a missão britânica quando tinha 20 anos. O primeiro a chegar com 19 anos em nossa missão foi o Elder Jeffrey R. Holland, um missionário incrível. Faltavam-lhe poucos meses para completar 20. Depois, naquele ano, mais missionários de 19 anos chegaram à missão. Eram missionários fiéis e obedientes e o trabalho progrediu muito. Tenho certeza de que uma colheita ainda maior será alcançada agora, quando missionários dignos e comprometidos cumprirem o mandamento do Senhor de pregar seu evangelho. Em minha opinião, vocês da nova geração estão mais bem preparados do que os de qualquer geração anterior. Seu conhecimento das Escrituras é particularmente impressionante. Contudo, os desafios que sua geração enfrenta ao preparar-se para o serviço são semelhantes aos enfrentados por todos os membros da Igreja. Estamos todos cientes de que a cultura da maioria do mundo não é propícia para o desenvolvimento da retidão e do comprometimento espiritual. Ao longo da história, os líderes admoestaram o povo e ensinaram arrependimento. No livro de Mormon, Alma, o filho, ficou tão preocupado com a iniquidade e falta de comprometimento que abdicou do cargo de juiz supremo, o líder do povo de Nefe, e concentrou todos os seus esforços em seu chamado profético. Em um dos mais profundos versículos de todas as Escrituras, Alma proclamou: "Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso?" Os líderes locais do mundo inteiro relatam que, como um todo, os membros da Igreja, especialmente nossos jovens, nunca foram mais fortes do que são hoje. Mas quase sempre relatam duas preocupações. Primeiro, o problema do aumento da iniquidade no mundo. E segundo, a apatia e a falta de comprometimento de alguns membros. Eles buscam conselhos sobre como ajudar os membros a seguir o Salvador e a alcançar uma conversão mais profunda e duradoura. A pergunta, podeis agora sentir isso? Ressoa ao longo dos séculos. Contudo, o que recebemos nesta dispensação, incluindo a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, a concessão de dons espirituais e as inegáveis bênçãos do céu, o desafio de Alma nunca foi mais importante do que agora. Pouco depois que Ezra Taft Benson foi chamado como apóstolo em 1943, o presidente George Albert Smith aconselhou: "Sua missão é a de advertir o povo, da maneira mais bondosa possível, que o arrependimento será o único remédio para os males deste mundo." Quando essa declaração foi feita, estávamos no meio da conflagração da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a deterioração moral aumentou vertiginosamente. Um escritor preeminente disse: "Todos sabem que a cultura é venenosa, mas ninguém espera que isso mude." A constante exibição de violência e imoralidade na música, nos meios de entretenimento, na arte e em outras mídias de nossa cultura do dia a dia não tem precedentes. Isso foi dramaticamente descrito por um teólogo batista altamente respeitado ao declarar: "O sistema imunológico espiritual de toda uma civilização foi lesado." Não é de surpreender que alguns da Igreja sintam que não podem responder à pergunta de Alma com um retumbante sim. Eles não podem sentir isso agora. Sentem que estão espiritualmente secos. Outros estão zangados, magoados ou desiludidos. Se essas descrições se aplicam a você, é importante que avalie por que não consegue sentir isso agora. Muitos que estão carentes de espiritualidade e de comprometimento não se envolveram obrigatoriamente em pecados ou transgressões importantes, mas fizeram escolhas pouco sensatas. Alguns são negligentes em seu cumprimento dos convênios sagrados. Outros passam a maior parte do tempo se dedicando primordialmente a causas de menor importância. Alguns permitem que fortes pontos de vista culturais ou políticos enfraqueçam sua lealdade ao Evangelho de Jesus Cristo. Alguns se imergiram em conteúdos na internet que ampliam, exageram e, em alguns casos, inventam falhas de antigos líderes da Igreja, tirando conclusões equivocadas que podem afetar seu testemunho. Todos os que fizeram essas escolhas podem arrepender-se e ser espiritualmente renovados. A imersão nas Escrituras é essencial para o sustento espiritual. A palavra de Deus inspira o comprometimento e atua como um bálsamo que cura mágoas, raiva ou desilusão. Quando nosso comprometimento diminui por qualquer motivo, parte da solução é o arrependimento. O comprometimento e o arrependimento estão intimamente ligados entre si. C.S. Lewis, o prolífico e pragmático escritor cristão, formulou essa questão de modo comovente. Declarou que o cristianismo diz às pessoas que se arrependam e lhes promete o perdão. Mas enquanto as pessoas não souberem e sentirem que precisam de perdão, o cristianismo não terá significado para elas. Ele explicou, quando estamos doentes, damos ouvidos ao médico. O profeta Joseph salientou que antes do batismo, podemos ser neutros em relação ao bem e ao mal. Mas quando você se filiou a esta igreja, você se comprometeu a servir a Deus. Ao fazê-lo, você saiu do solo neutro e jamais poderá voltar para lá. Seu conselho foi de quem jamais podemos abandonar o Mestre. Alma salientou que, graças à expiação de Jesus Cristo, os braços de misericórdia estão estendidos para os que se arrependem. Ele então fez perguntas pungentes e sublimes como: estamos preparados para encontrar-nos com Deus? Estamos nos conservando sem culpa? Todos deveríamos ponderar essas perguntas. A própria experiência pessoal de Alma, que deixou de seguir seu fiel pai, mas depois adquiriu a drástica compreensão de quanto precisava do perdão e do que significava entoar o cântico do amor que redime, é muito forte e instigante. Embora tudo que diminua o comprometimento tenha consequências, dois relevantes problemas são muito prevalentes e significativos. O primeiro é a grosseria, a violência e os maus tratos domésticos. O segundo é a imoralidade sexual e os pensamentos impuros. Essas coisas frequentemente antecedem e explicam a decisão de diminuir o comprometimento. O modo como tratamos as pessoas mais próximas de nós é de fundamental importância. A violência, os maus tratos, a falta de educação e o desrespeito no lar são inaceitáveis, tanto para os adultos quanto para a nova geração. Meu pai não era ativo na igreja, mas foi um exemplo extraordinariamente bom, especialmente no modo como tratava minha mãe. Ele costumava dizer: Deus fará os homens prestarem conta de cada lágrima que fizerem a esposa derramar. Esse mesmo conceito é salientado em A Família, Proclamação ao Mundo. Lemos ali: aqueles que maltratam o cônjuge ou os filhos deverão um dia responder perante Deus. Independentemente da cultura em que fomos criados e quer nossos pais tenham ou não nos maltratado, não podemos maltratar física, emocional ou verbalmente ninguém. A necessidade de boa educação na sociedade nunca foi mais importante do que agora. O alicerce da bondade e da boa educação começa no lar. Não é de surpreender que nosso discurso público tenha declinado em igual medida com a fragmentação da família. A família é o alicerce do amor e da manutenção da espiritualidade. A família promove um ambiente no qual a observância religiosa pode florescer. Realmente, tudo é belo em derredor, com amor no lar. A imoralidade sexual e os pensamentos impuros violam o padrão estabelecido pelo Salvador. Fomos advertidos no início desta dispensação que a imoralidade sexual talvez fosse o maior desafio. Essa conduta, sem que haja arrependimento, causará perda de espiritualidade e de comprometimento. Os filmes, a televisão e a internet com frequência transmitem mensagens e imagens degradantes. O presidente Dieter F. Uchtdorf e eu estivemos recentemente em um vilarejo na selva amazônica e vimos antenas parabólicas em até algumas das menores e mais simples cabanas. Regozijamo-nos com a maravilhosa informação disponível naquela área remota. Também reconhecemos que praticamente não há nenhum lugar do mundo que não possa ser afetado por imagens picantes, imorais e sedutoras. Esse é um dos motivos pelos quais a pornografia se tornou tamanha praga em nossos dias. Tive recentemente uma conversa muito esclarecedora com um portador do sacerdócio anônico de 15 anos. Ele me ajudou a compreender com que facilidade, nesta era da internet, os jovens são quase inadvertidamente expostos a imagens impuras e até pornográficas. Ele salientou que para a maioria dos princípios que a Igreja ensina, há pelo menos algum reconhecimento na sociedade em geral de que a violação desses princípios pode ter efeitos devastadores na saúde e no bem-estar. Mencionou o fumo, o abuso de drogas e o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens. Observou, porém, que não há uma condenação correspondente, nem mesmo um alerta significativo da sociedade em geral no tocante à pornografia ou à imoralidade. Meus queridos irmãos e irmãs, a análise daquele jovem é correta. Qual é a resposta? Por anos, os profetas e apóstolos ensinaram a importância da observância religiosa no lar. Pais, já há muito se foram os dias em que a participação ativa e regular nas reuniões e nos programas da igreja, mesmo que essencial, conseguia suprir a responsabilidade sagrada que vocês têm de ensinar seus filhos a levar uma vida moralmente pura e digna e a andar em retidão perante o Senhor. Com o anúncio feito pelo presidente Monson nesta manhã, é essencial que essa responsabilidade seja fielmente cumprida nos lares que são o local de refúgio, nos quais prevalecem a bondade, o perdão, a verdade e a retidão. Os pais precisam ter a coragem de filtrar ou monitorar o acesso à internet, à televisão, aos filmes e à música. Os pais precisam ter a coragem de dizer não, de defender a verdade e de prestar um vigoroso testemunho. Seus filhos precisam saber que vocês têm fé no Salvador, que amam seu Pai Celestial e que apoiam os líderes da igreja. A maturidade espiritual precisa florescer em seu lar. Minha esperança é que ninguém saia desta conferência sem compreender que as questões morais de nossos dias precisam ser abordadas na família. Os bispos e os líderes do sacerdócio e das auxiliares precisam apoiar as famílias e certificar-se de que sejam ensinados princípios espirituais. Os mestres familiares e as professoras visitantes podem auxiliar, especialmente no caso de filhos que têm só o pai ou só a mãe. O rapaz que mencionei perguntou sinceramente se os apóstolos sabiam quão cedo na vida deveria se começar o ensino e a proteção contra a pornografia e os pensamentos impuros. Com ênfase, ele declarou que em alguns lugares não seria cedo demais começar antes mesmo de o jovem se formar na primária. Os jovens que foram expostos a imagens imorais em tenra idade ficam aterrorizados, achando que talvez já se tenham desqualificado para o serviço missionário ou para os convênios sagrados. Em consequência disso, sua fé pode ficar gravemente prejudicada. Quero assegurar a vocês, jovens, conforme foi ensinado, que por meio do arrependimento vocês podem se qualificar para todas as bênçãos do céu. É isso que significa a expiação do Salvador. Por favor, conversem com seus pais ou com um consultor de confiança e aconselhem-se com seu bispo. No tocante à moralidade, alguns adultos acreditam que a aderência a um único projeto humanitário ou princípio importante anula a necessidade de cumprir os ensinamentos do Salvador. Dizem a si mesmos que uma transgressão sexual é uma coisa pequena, se eu for uma pessoa bondosa e caridosa. Quem pensa assim está terrivelmente enganando a si mesmo. Alguns jovens me dizem que em nossa cultura atual não é bem visto empenhar-se demais em certas áreas, inclusive viver estritamente de acordo com princípios de retidão. Não caiam nessa armadilha. No batismo, prometemos tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo com a firme resolução de servi-lo até o fim. Esse convênio exige esforço corajoso, comprometimento e integridade, se quisermos continuar a entoar o cântico do amor que redime e permanecer verdadeiramente convertidos. Um exemplo histórico e perene do compromisso de ser forte e inamovível foi dado por um atleta olímpico britânico que competiu nas Olimpíadas de 1924 em Paris, na França. Eric Liddell era filho de um missionário escocês na China e um homem devotadamente religioso. Enfureceu o Comitê Olímpico Britânico ao se recusar, mesmo sob enorme pressão, a participar em uma corrida preliminar de 100 metros que seria realizada num domingo. Por fim, saiu-se vitorioso na corrida de 400 metros. O exemplo deixado por Liddell ao recusar-se a correr no domingo foi particularmente inspirador. Representações e memoriais em sua honra mencionam as palavras inspiradoras de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A admirável conduta de Liddell influenciou grandemente a decisão tomada por nosso filho de não participar de atividades esportivas no domingo e, mais importante, de afastar-se de condutas iníquas e mundanas. Ele usou a citação de Isaías como uma contribuição para o anuário de sua escola. Eric Liddell deixou um exemplo vigoroso de determinação e de comprometimento a um princípio. À medida que os jovens seguirem o conselho do presidente Monson de prepararem-se para servir missão e ao vivermos os princípios que o Salvador ensinou e nos prepararmos para encontrar Deus, venceremos uma corrida bem mais importante. Teremos o Espírito Santo como nosso guia para orientação espiritual. Para todos aqueles cuja vida não está em ordem, lembrem-se de que nunca é tarde demais para fazer da expiação do Salvador o alicerce de sua fé e de sua vida. Citando as palavras de Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Minha sincera oração é que cada um de nós faça tudo o que for necessário para sentir o Espírito agora, de modo a poder entoar o cântico do amor que redime do fundo do coração. Presto testemunho do poder da expiação do Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sinto-me inspirada pelos exemplos dados pelos membros justos da igreja, inclusive os nobres jovens. Vocês corajosamente olham para o Salvador, são fiéis, obedientes e puros. As bênçãos que recebem devido às suas virtudes afetam apenas, não apenas sua própria vida, mas também a minha e a de inúmeros outros de modo profundo, porém muitas vezes desconhecido. Há poucos anos, eu estava na fila para fazer uma compra na mercearia local. À minha frente estava uma moça com seus 16 anos. Parecia confiante e feliz. Notei sua camiseta e não resisti ao desejo de conversar com ela. Comecei dizendo, "Você é de fora do estado, não é?" Ela ficou surpresa com minha pergunta e respondeu, "Sim, eu sou. Sou do Colorado. Como sabe?" Expliquei, "Por causa de sua camiseta." Supus aquilo acertadamente depois de ler o que estava escrito na camiseta dela. Sou mórmon. E você? Continuei dizendo, devo dizer que estou impressionada com sua confiança de se destacar e de vestir uma declaração tão destemida. Vejo algo diferente em você e gostaria que toda moça e todo membro da igreja tivessem sua mesma convicção e confiança. Terminadas nossas compras, despedimos-nos uma da outra. Mas por dias e semanas, depois daquele encontro fortuito, fiquei refletindo seriamente naquilo. Perguntei-me como aquela moça do Colorado adquirira tanta confiança em sua identidade como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não pude deixar de me perguntar que frase significativa eu escolheria para imprimir em minha camiseta, retratando minha crença e meu testemunho. Na mente, considerei muitas frases possíveis. Por fim, cheguei a uma declaração ideal que usaria com orgulho. Sou mórmon. Sei disso. Vivo isso. Adoro isso. Gostaria hoje de concentrar meu discurso nessa declaração destemida e esperançosa. A primeira parte da declaração é uma afirmação cheia de segurança e sem rodeios. Sou mórmon. Assim como a moça que conheci na mercearia, não tinha receio de deixar o mundo saber que ela era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, espero que jamais temamos ou relutemos em reconhecer. Sou mórmon. Devemos ser confiantes, como foi o apóstolo Paulo ao proclamar, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como membros, somos seguidores de nosso Salvador Jesus Cristo. Essa conversão e confiança é o resultado de um esforço diligente e deliberado. É individual. É um processo que dura a vida inteira. A parte seguinte da declaração afirma, sei disso. No mundo atual, há uma infinidade de atividades, assuntos e interesses competindo por todo minuto de nossa atenção. Com tantas distrações, será que temos a força, a disciplina e o comprometimento para nos manter concentrados no que mais importa? Será que estamos tão bem versados nas verdades do Evangelho como estamos em nossos estudos, carreiras, hobbies ou em nossas mensagens de textos e tweets? Será que ativamente buscamos respostas a nossas dúvidas, banqueteando-nos nas Escrituras e nos ensinamentos dos profetas? Será que buscamos a confirmação do Espírito? A importância de adquirir conhecimento é um princípio eterno. O profeta Joseph Smith adorava o conhecimento e por causa de seu poder e de retidão. Ele disse, o conhecimento é necessário para a vida e a divindade. Ouçam, todos vocês, irmãos, este grande conceito-chave. O conhecimento é o poder de Deus para a salvação. Toda a verdade e todo conhecimento são importantes, mas em meio às constantes distrações de nossa vida cotidiana, precisamos prestar especial atenção à tarefa de aumentar nosso conhecimento do Evangelho para compreender como aplicar os princípios do Evangelho à nossa vida. À medida que nosso conhecimento do Evangelho aumenta, começamos a sentir-nos confiantes em nosso testemunho e somos capazes de declarar, sei disso. A declaração seguinte é, vivo isso. As Escrituras ensinam que precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Vivemos o Evangelho e nos tornamos cumpridores da palavra, exercendo fé, sendo obedientes, servindo amorosamente ao próximo e seguindo o exemplo do Salvador. Agimos com integridade e fazemos o que sabemos ser certo em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, não importando quem esteja ou não observando. Em nossa condição mortal, ninguém é perfeito. Até em nosso empenho mais diligente de viver o Evangelho, todos cometemos erros e todos pecamos. Que garantia confortadora é saber que, graças ao sacrifício redentor de nosso Salvador, podemos ser perdoados e nos tornar limpos de novo. Esse processo do verdadeiro arrependimento e perdão fortalece nosso testemunho e nossa determinação de obedecer aos mandamentos do Senhor e de viver a vida de acordo com os padrões do Evangelho. Quando penso na frase, vivo isso, lembro-me de uma moça que conheci chamada Kerrigan. Ela escreveu, sou membro da igreja há pouco mais de um ano. Para mim, quando pesquisava, um sinal de que esta era a igreja verdadeira foi quando senti que finalmente havia encontrado uma igreja que ensinava o recato e os padrões. Vi com meus próprios olhos o que acontece com as pessoas quando elas desprezam os mandamentos e escolhem o caminho errado. Decidi em minha mente há muito tempo que viveria elevados padrões morais. Sinto-me imensamente abençoada por ter encontrado a verdade e por ter sido batizada. Estou muito feliz. A frase final de minha declaração é: adoro isso. A aquisição de um conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e a diligente aplicação prática de princípios do Evangelho em nossa vida diária fazem com que muitos membros da igreja exclamem com entusiasmo: amo o Evangelho. Temos esse sentimento quando o Espírito Santo testifica para nós que somos filhos de nosso Pai Celestial, que Ele se importa conosco e que estamos no caminho certo. Nosso amor pelo Evangelho cresce à medida que sentimos o amor de nosso Pai Celestial e a paz prometida pelo Salvador ao mostrarmos a Ele que estamos dispostos a obedecê-lo e a segui-lo. Em diferentes ocasiões da vida, quer sejamos recém-conversos na igreja ou membros a vida inteira, podemos sentir que esse vibrante testemunho diminuiu. Às vezes, isso acontece em momentos desafiadores, quando precisamos exercer paciência. Às vezes, acontece no auge de nossa prosperidade e abundância. Sempre que tivermos esse sentimento, sei que precisamos voltar a nos concentrar na tarefa de aumentar nosso conhecimento do Evangelho e na aplicação prática mais plena dos princípios do Evangelho na vida. Um dos princípios mais eficazes, porém às vezes mais difíceis de ser aplicados do Evangelho, é a humildade e a submissão à vontade de Deus. Na oração de Cristo no Jardim do Getsêmani, Ele expressou ao Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa deve ser nossa oração também. Muitas vezes é nesses momentos serenos e fervorosos que nos sentimos envolvidos pelo amor do Pai Celestial e que aqueles sentimentos felizes e amorosos são restaurados. Em uma reunião de liderança das moças em Eugene, Oregon, tive o privilégio de conhecer e conversar com a irmã Cammy Wilberger. A história que a irmã Wilberger me contou foi um testemunho do poder e da bênção que é o fato de uma moça conhecer, viver e amar o Evangelho. A filha da irmã Wilberger, Brooke, de 19 anos, faleceu tragicamente há vários anos nas férias de verão, depois de seu primeiro ano na faculdade. A irmã Wilberger relembrou: "Foi uma época difícil e tenebrosa para a nossa família. Contudo, Brooke nos deixou uma grande dádiva. Não reconhecemos isso quando ela crescia, mas em todo ano e a todo momento de sua curta vida, Brooke nos deu a maior dádiva que uma vida poderia dar aos pais. Brooke era uma filha justa de Deus. Graças a essa dádiva e ao poder capacitador da expiação, tivemos a força, o consolo e a paz prometida pelo Salvador. Não tenho dúvidas de onde Brooke está agora e anseio pelo nosso amoroso reencontro. Tenho um testemunho do grande plano de felicidade eterna de nosso Pai Celestial. Sei que Ele nos conhece e nos ama. Sei que Ele nos enviou um profeta, o presidente Thomas S. Monson, para incentivar-nos e guiar-nos de volta a Ele. Oro para que cada um de nós se esforce para ser capaz de declarar com confiança: sou mórmon. Sei disso, vivo isso e adoro isso. Digo essas coisas com humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Em
1994, presidente Howard W. Hunter convidou todos os membros da igreja a fazer do templo o grande símbolo de nossa condição de membros da igreja. Mais tarde, naquele mesmo ano, foi concluída a construção do templo de Bountiful, Utah. Como muitos, estávamos ansiosos para levar nossa jovem família para a visitação pública antes da dedicação. Trabalhamos diligentemente para preparar nossos filhos para entrar no templo, orando sinceramente para que tivessem uma experiência espiritual, a fim de que o templo se tornasse o ponto principal da vida deles. Ao entrarmos reverentemente no templo, admirei a magnífica arquitetura, o elegante acabamento, a luz que brilhava através das imensas janelas e as muitas pinturas inspiradoras. Todos os aspectos daquele edifício sagrado eram realmente primorosos. Ao entrar na sala celestial, subitamente me dei conta que nosso filho caçula, Ben, de 6 anos, estava agarrado na minha perna. Parecia ansioso, talvez até um pouco preocupado. "O que foi, filho?", sussurrei. "Pai", respondeu ele, "o que está acontecendo aqui? Nunca me senti assim antes." Reconhecendo que aquela provavelmente era a primeira vez que nosso filhinho sentia tão forte a influência do Espírito Santo, ajoelhei-me ao lado dele. Enquanto os outros visitantes passavam por nós, Ben e eu passamos vários minutos lado a lado, aprendendo juntos a respeito do Espírito Santo. Fiquei admirado com a facilidade com que pudemos conversar sobre aqueles sentimentos sagrados. Ao conversarmos, ficou claro que a coisa mais inspiradora para o Ben não foi o que ele viu, mas o que ele sentiu. Não foi a beleza física a nosso redor, mas a voz mansa e delicada do Espírito de Deus dentro de seu coração. Compartilhei com ele o que havia aprendido por experiência própria, ao mesmo tempo em que seu maravilhamento de criança reacendeu em mim um profundo sentimento de gratidão por este inexprimível dom de Deus, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade e, como tal, da mesma forma que Deus, o Pai e Jesus Cristo, Ele conhece nossos pensamentos e os intentos de nosso coração. O Espírito Santo nos ama e quer que sejamos felizes. Como Ele conhece os desafios que enfrentamos, Ele pode nos guiar e nos ensinar todas as coisas que precisamos para voltar a viver com o nosso Pai Celestial novamente. Ao contrário do Pai Celestial e Jesus Cristo, que tem um corpo glorificado de carne e ossos, o Espírito Santo é um ser espiritual que se comunica com o nosso espírito por meio de sentimentos e impressões. Como um ser espiritual, ele tem a responsabilidade exclusiva de ser o agente pelo qual é recebida a revelação pessoal. Nas Escrituras, o Espírito Santo muitas vezes é chamado de o Santo Espírito, o Espírito do Senhor, o Santo Espírito da Promessa ou simplesmente o Espírito. O Espírito Santo trabalha em perfeita união com o Pai Celestial e Jesus Cristo, desempenhando muitos papéis importantes e responsabilidades diferentes. O principal propósito do Espírito Santo é prestar testemunho de Deus, o Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo, e nos ensinar a verdade de todas as coisas. Um testemunho seguro do Espírito Santo proporciona muito mais certeza do que o testemunho proveniente de qualquer outra fonte. O presidente Joseph Field Smith ensinou que o Espírito Santo, quando fala ao espírito do homem, tem o poder de transmitir a verdade com maior eficácia e compreensão do que ela poderia ser transmitida até por contato pessoal com os seres celestes. O Espírito Santo também é conhecido como Consolador. Nos momentos de dificuldade ou desespero, ou simplesmente quando precisamos saber que Deus está perto de nós, o Espírito Santo pode elevar-nos o Espírito, dar-nos esperança e ensinar-nos as coisas pacíficas do reino, ajudando-nos a sentir a paz de Deus que excede a todo entendimento. Há vários anos, quando nossos parentes se reuniram para um jantar de feriado, meu pai começou a brincar com seus muitos netos. De repente, e sem aviso, ele perdeu os sentidos e logo depois faleceu. Aquele acontecimento inesperado poderia ter sido arrasador, especialmente para os netos, suscitando perguntas difíceis de responder. Contudo, ao reunirmos nossos filhos à nossa volta e ao orarmos e lermos as palavras dos profetas do Livro de Mórmon sobre o propósito da vida, o Espírito Santo consolou cada um de nós pessoalmente. De maneiras difíceis de descrever com palavras, as respostas que buscávamos vieram com clareza à nossa mente. Sentimos naquele dia uma paz que realmente excedia nosso entendimento, mas o testemunho do Espírito Santo era seguro, inegável e verdadeiro. O Espírito Santo é um professor e um revelador. Ao estudarmos, ponderarmos e orarmos a respeito das verdades do Evangelho, o Espírito Santo nos enriquece a mente e vivifica nosso entendimento. Ele faz com que a verdade seja indelevelmente escrita em nossa alma e faz com que uma vigorosa mudança ocorra em nosso coração. Ao compartilhar essas verdades com nossa família, com outros membros da igreja e com amigos e vizinhos de nossa comunidade, o Espírito Santo se torna professor deles também, porque transmite a mensagem do Evangelho ao coração dos filhos dos homens. O Espírito Santo nos inspira a estender a mão para prestar serviço a outros. Para mim, o exemplo mais vívido de como dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo no serviço ao próximo está na vida e no ministério do presidente Thomas S. Monson, que disse: no cumprimento de nossas responsabilidades, aprendi que quando damos ouvidos a um sussurro silencioso e o colocamos em prática sem demora, nosso Pai Celestial guia nossos passos e abençoa a nossa vida e a de outras pessoas. Não conheço experiência mais agradável ou sentimento mais precioso do que dar ouvidos a um sussurro do Espírito e então descobrir que o Senhor atendeu às orações de outra pessoa por nosso intermédio. Quero compartilhar mais uma experiência, uma terna experiência pessoal. Quando o presidente Monson servia como bispo, ficou sabendo que um membro de sua ala, Mary Watson, estava no hospital. Ao ir visitá-la, descobriu que ela estava em uma grande enfermaria com vários outros pacientes. Ao aproximar-se da irmã Watson, ele percebeu que uma paciente de um leito vizinho rapidamente cobriu a cabeça. Depois que o presidente Monson conversou com a irmã Watson e lhe deu uma bênção do sacerdócio, ele apertou a mão dela, despediu-se e preparou-se para sair. Então, uma coisa simples, porém impressionante, aconteceu. Vou citar agora as próprias recordações do presidente Monson do que aconteceu. Não consegui ir embora. Era como se alguém houvesse tocado meu ombro e como se eu ouvisse do fundo da alma as seguintes palavras: vá até o leito daquela senhora que cobriu o rosto quando você entrou. Foi o que fiz. Aproximei-me da cama da outra mulher, toquei-lhe o ombro gentilmente e afastei com cuidado o lençol que lhe cobriu o rosto. E vejam só, ela também era membro da minha ala. Eu não sabia que ela estava no hospital. Seu nome era Kathleen McKee. Quando nossos olhos se encontraram, ela exclamou em prantos: "Ô bispo, quando ouvi entrar por aquela porta, pensei que tinha vindo para me visitar e abençoar, em resposta às minhas orações. Fiquei feliz pensando que o senhor sabia que eu estava aqui. Mas quando parou junto ao outro leito, minha esperança desmoronou e percebi que não estava aqui para me ver." Presidente Monson continua: "Eu disse à irmã McKee, não importa que eu não soubesse que você estava aqui. O importante é que o Pai Celestial sabia e que você tenha orado em silêncio pedindo uma bênção do sacerdócio. Foi ele que me impeliu a invadir sua privacidade." Todos temos experiências pessoais com o Espírito Santo, mesmo que nem sempre as reconheçamos. Quando pensamentos inspirados nos vêm à mente, sabemos que eles são verdadeiros pelo sentimento espiritual que nos entra no coração. O presidente Boyke Packer ensinou: "O Espírito Santo fala com uma voz que mais se sente do que se escuta. Apesar de dizermos que ouvimos os sussurros do Espírito, é mais comum descrevermos um influxo. É mais comum descrevermos um influxo do Espírito espiritual dizendo: tive um sentimento. É por meio desses sentimentos sagrados provenientes do Espírito Santo que passamos a saber o que Deus quer que façamos, porque conforme está declarado nas Escrituras, esse é o Espírito de revelação. Ao ensinar nosso filho Ben, de 6 anos, achei importante salientar a diferença entre o que ele estava sentindo, que era a influência do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo, que ele receberia depois do batismo. Antes do batismo, todo aquele que sinceramente busca a verdade pode sentir a influência do Espírito Santo de tempos em tempos. Contudo, a oportunidade de receber a companhia constante do Espírito Santo e a plenitude de todas as bênçãos correspondentes somente está ao alcance dos membros dignos e batizados que recebem o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos daqueles que possuem a autoridade do sacerdócio. Por meio do dom do Espírito Santo, recebemos maior capacidade e mais dons espirituais, maior revelação e proteção, orientação e direção seguras, e as bênçãos prometidas de santificação e exaltação no reino celestial. Todas essas bênçãos são concedidas como resultado de nosso desejo pessoal de recebê-las e vêm quando tornamos nossa vida condizente com a vontade de Deus e buscamos sua orientação constante. Ao refletir sobre o que aconteceu comigo e com o Ben no Templo de Bountiful, tive muitos bons sentimentos e impressões. Uma lembrança bem clara é que enquanto eu me admirava com a grandiosidade do que podia ver, uma criancinha a meu lado reconhecia o vigoroso sentimento que tinha no coração. Como um bondoso lembrete, fui convidado não apenas a parar e me ajoelhar, mas a dar ouvidos à conclamação do Salvador de tornar-me como uma criancinha, humilde, manso e pronto para ouvir a voz mansa e delicada de seu Espírito. Presto meu testemunho da realidade viva e da missão divina do Espírito Santo, e de que pelo poder do Espírito Santo podemos conhecer a verdade de todas as coisas. Testifico que o dom do Espírito Santo é o precioso e inexprimível dom que o Pai Celestial concede a todos os que se achegam a seu Filho, são batizados em seu nome e recebem o Espírito Santo pela confirmação em sua Igreja. Presto meu testemunho pessoal dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agora, o coro e a congregação cantarão juntos: "Graças damos a Deus por um profeta." Ao término do hino, o Elder Shane M. Bowen, dos 70, nos dirigirá a palavra. Depois, ouviremos o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro cantará em seguida: "I will follow God's plan." Vou cumprir o plano de Deus.
Esta é a 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
while serving as a young missionary in Chile.
Enquanto servíamos como jovens missionários no Chile, meu companheiro e eu conhecemos uma família de 7 pessoas no ramo. A mãe ia todas as semanas à igreja com seus 5 filhos e presumimos que fossem membros antigos da igreja. Após várias semanas, ficamos sabendo que não tinham sido batizados. Imediatamente contatamos a família e perguntamos se poderíamos ir à casa deles para ensiná-los. O pai não estava interessado em conhecer o evangelho, mas não fazia objeção a que ensinássemos sua família. A irmã Ramírez progrediu rapidamente nas palestras. Estava ansiosa para aprender toda a doutrina que ensinávamos. Certa noite, quando falávamos do batismo de crianças, ensinamos que as criancinhas são inocentes e que não precisam de batismo. Pedimos que ela lesse uma passagem no livro de Moroni. Eis que te digo que isto deverás ensinar: arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como suas criancinhas e serão todos salvos com suas criancinhas. E suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. As criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem batismo? Depois de ler essa escritura, a irmã Ramírez começou a soluçar. Meu companheiro e eu ficamos sem saber o que fazer. Perguntei: irmã Ramírez, dissemos ou fizemos algo que a ofendeu? Ela disse: oh, não, Elder. Vocês não fizeram nada de errado. Há 6 anos tive um bebê. Ele morreu antes que pudéssemos batizá-lo. Nosso sacerdote disse que não pode ter, por não ter sido batizado, ele ficaria no limbo por toda a eternidade. Por 6 anos carreguei comigo essa dor e culpa. Depois de ler essa escritura, sei, pelo poder do Espírito Santo, que é verdade. Senti um grande peso ser tirado de mim, e essas são lágrimas de alegria. Lembrei-me dos ensinamentos do profeta Joseph Smith, que ensinou esta consoladora doutrina. O Senhor leva muitas crianças. Mesmo na terra infância, para que escapem da inveja dos homens e das tristezas e males do mundo atual. Elas são por demais puras e belas para viver na terra. Portanto, se pensarmos corretamente, ao invés de chorar, teremos motivos para regozijar-nos por elas terem sido libertadas do mal, e em breve as teremos conosco novamente. Após 6 anos de sofrimento e dor quase insuportáveis, a doutrina verdadeira, revelada por um amoroso Pai Celestial por intermédio de um profeta vivo, proporcionou doce paz àquela mulher atormentada. Não é preciso dizer que a irmã Ramírez e seus filhos, que tinham 8 anos ou mais, foram batizados. Lembro-me de ter escrito para minha família expressando a gratidão que senti no coração pelo conhecimento daquela e de muitas outras verdades claras e preciosas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Nem imaginava como aquele maravilhoso princípio verdadeiro voltaria a mim nos anos futuros e seria meu bálsamo de Gileade. Gostaria de falar aos que perderam um filho e que se perguntam: por que eu? Ou talvez tenham questionado sua própria fé em um amoroso Pai Celestial. É minha oração que, pelo poder do Espírito Santo, eu possa lhes proporcionar alguma porção de esperança, de paz e de compreensão. Desejo ser um instrumento para restaurar sua fé em nosso amoroso Pai Celestial, que conhece todas as coisas e permite que passemos por provações para que venhamos a conhecê-lo e amá-lo e a compreender que sem Ele nada temos. Em 4 de fevereiro de 1990, nasceu nosso 3º filho homem, o 6º filho da família. Nós o chamamos de Tyson, era um lindo bebê, e a família o recebeu de coração e braços abertos. Seus irmãos e irmãs ficaram muito orgulhosos dele. Todos achamos que ele era o bebê mais perfeito que já havia nascido. Quando tinha 8 meses, o Tyson aspirou um pedaço de giz que encontrou no tapete. O giz se alojou na garganta do Tyson e ele parou de respirar. Seu irmão mais velho carregou o Tyson nos braços até o andar de cima, gritando: "O bebê não está respirando, o bebê não está respirando." Começamos a fazer a ressuscitação cardiopulmonar e ligamos para o telefone de emergência. Os paramédicos chegaram e levaram Tyson correndo para o hospital. Na sala de espera, continuamos em fervorosa oração pedindo a Deus por um milagre.
Depois do que nos pareceu uma eternidade, a médica entrou na sala e disse: sinto muitíssimo. Não há nada mais que possamos fazer. Fiquem o tempo que precisarem. Depois disso, ela saiu. Quando entramos no quarto onde o Tyson estava, vimos nosso pequenino bebê inerte. Parecia ter um brilho celestial em volta do corpinho. Estava muito radiante e puro. Naquele momento, parecia que nosso mundo tinha chegado ao fim. Como poderíamos voltar para junto de nossos filhos e tentar de algum modo explicar que o Tyson não voltaria para casa? Vou me expressar no singular para contar o restante do que aconteceu. Minha angelical esposa e eu passamos por essa provação juntos, mas não me sinto capaz de explicar os sentimentos de uma mãe e nem quero tentar fazê-lo. É impossível descrever a mescla de sentimentos que tive naquele ponto de minha vida. Na maior parte do tempo, senti que estava tendo um sonho ruim e que logo despertaria, e aquele terrível pesadelo chegaria ao fim. Por muitas noites não dormi. Ficava perambulando de noite, de um quarto para o outro, certificando-me de que nossos filhos, outros filhos, estavam todos seguros. Sentimentos de culpa me atormentaram a alma. Senti-me culpado, senti-me sujo. Eu era o pai dele e deveria ter feito algo mais para protegê-lo. Se ao menos eu tivesse feito isto ou aquilo, às vezes, mesmo hoje, 22 anos depois, esses sentimentos começam a penetrar meu coração e eu preciso livrar-me deles rapidamente, porque podem ser destrutivos. Mais ou menos um mês depois que o Tyson morreu, tive uma entrevista com Elder Dean L. Larson. Ele reservou algum tempo para me ouvir e sempre serei grato por seu conselho e amor. Ele disse: não acho que o Senhor deseja que você se puna pela morte de seu filhinho. Senti o amor de meu Pai Celestial por intermédio de um de seus vasos escolhidos. Contudo, continuei sendo atormentado por pensamentos ruins e logo comecei a sentir raiva. Não era justo. Como Deus podia fazer aquilo comigo? Por que eu? O que tinha eu feito para merecer aquilo? Até senti raiva das pessoas que apenas tentavam nos consolar. Lembro que os amigos diziam: sei como você se sente. E eu pensava comigo: você não tem ideia de como me sinto. Apenas me deixe em paz. Logo descobri que a autocomiseração pode ser muito debilitadora. Sinto vergonha de mim mesmo por ter pensado mal de amigos queridos que estavam apenas tentando ajudar. Ao sentir a culpa, a raiva e a autocomiseração tentarem me consumir, orei para que meu coração pudesse mudar. Por meio de experiências pessoais muito sagradas, o Senhor me deu um novo coração. E embora ainda me sentisse solitário e triste, toda a minha perspectiva mudou. Foi-me dado saber que não me fora roubado nada, mas que uma grande bênção me aguardava se eu me provasse fiel. Minha vida começou a mudar e consegui olhar para frente com esperança, em vez de olhar para trás com desespero. Testifico que esta vida não é o fim. O mundo espiritual é real. Os ensinamentos dos profetas sobre a vida após a morte são verdadeiros. Esta vida é apenas um passo transitório ao longo de nossa jornada de volta à presença de nosso Pai Celestial. O Tyson continua a ser uma parte integrante de nossa família. Ao longo dos anos, foi maravilhoso ver a misericórdia e a bondade de um pai amoroso que permitiu que nossa família sentisse de modo muito tangível a influência do Tyson. Testifico que o véu é fino. Os mesmos sentimentos de lealdade, amor e união familiar não terminam quando nossos entes queridos passam para o outro lado. Pelo contrário, esses sentimentos se intensificam. Às vezes as pessoas perguntam: quanto tempo levou para superar? A verdade é que nunca nos recuperamos completamente até que sejamos novamente com nossos entes queridos que partiram. Jamais teremos uma plenitude de alegria até nos reunirmos na manhã da primeira ressurreição. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos. E espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. E quando separados, não pode o homem receber a plenitude da alegria. Mas, por enquanto, como ensinou o Salvador, podemos continuar a ter bom ânimo. Aprendi que a dor amarga e quase insuportável pode tornar-se doce ao voltarmos para nosso Pai Celestial e suplicar seu consolo, que vem por meio de seu plano, de seu Filho Jesus Cristo e de seu Consolador, que é o Espírito Santo. Que gloriosa bênção é essa em nossa vida. Não seria trágico se não sentíssemos grande tristeza quando perdemos um filho, como sou grato ao meu Pai Celestial por ele permitir que amemos profunda e eternamente. Como sou grato pelas famílias eternas. como sou grato por ele ter revelado novamente, por meio de seus profetas vivos, o glorioso plano de redenção. Lembrem-se de quando foram ao funeral de um ente querido, o que sentiram no coração ao saírem do cemitério, olharem para trás e verem o caixão vazio, solitário, com o coração esfacelado de dor. Testifico que graças a Ele, sim, nosso Salvador Jesus Cristo, esses sentimentos de tristeza, solidão e desespero serão um dia substituídos por uma plenitude de alegria. Testifico que podemos confiar nele quando disse: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis." Testifico que, como está escrito em pregar meu Evangelho, se confiarmos na expiação de Jesus Cristo, Ele pode ajudar-nos a suportar nossas provações, doenças e dores. Podemos ter uma vida cheia de alegria, paz e consolo. Tudo que é injusto nesta vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Testifico que naquela brilhante e gloriosa manhã da primeira ressurreição, seus entes queridos e os meus se levantarão da sepultura, conforme foi prometido pelo próprio Senhor, e teremos uma plenitude de alegria, porque Ele vive, Ele e nós também viveremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My beloved brothers, sisters and friends.
Meus amados irmãos, irmãs e amigos, expressamos nosso amor e nossas saudações a cada um de vocês. Estamos empolgados com o anúncio feito pelo presidente Thomas S. Monson esta manhã, que ajusta a idade mínima do serviço missionário para 18 anos para os rapazes e 19 anos para as moças. Com essa opção, mais de nossos jovens podem usufruir das bênçãos de uma missão. O presidente Monson declarou há 2 anos e reafirmou de modo enfático esta manhã que todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos dele. Novamente, ele explicou que para as jovens sisters a missão é uma opção que nos deixa muito felizes, mas não é uma responsabilidade. E novamente, ele convidou muitos mais casais maduros para servir. A preparação para a missão é importante. Uma missão é um ato voluntário de serviço a Deus e à humanidade. Os missionários sustentam esse privilégio com suas economias pessoais. Os pais, a família, os amigos e os doadores do Fundo Missionário Geral também podem ajudar. Todos os missionários, jovens e idosos, servem com a única esperança de tornar melhor a vida de outras pessoas. A decisão de servir uma missão molda o destino espiritual do missionário, de seu cônjuge e de sua posteridade por várias gerações futuras. O desejo de servir é um resultado natural da conversão, da dignidade e da preparação. Neste imenso público mundial, muitos de vocês não são filiados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e conhecem bem pouco sobre nós e sobre nossos missionários. Vocês estão sintonizados porque querem conhecer mais a respeito dos mórmons e sobre o que os nossos missionários ensinam. Ao aprenderem mais a nosso respeito, descobrirão que compartilhamos muitos dos seus mesmos valores. Incentivamos vocês a manter tudo o que tem de bom e verdadeiro e a ver se podemos acrescentar algo mais. Neste mundo repleto de desafios, precisamos de ajuda de tempos em tempos. A religião, a verdade eterna e nossos missionários são uma parte vital dessa ajuda. Nossos jovens missionários deixam de lado seus estudos, emprego, namoro e tudo mais que os jovens adultos geralmente estariam fazendo nessa fase da vida. Por 18 a 24 meses, eles deixam tudo de lado, por causa de seu profundo desejo de servir ao Senhor. E alguns de nossos missionários servem quando são mais idosos. Sei que a família deles é abençoada. Em nossa própria família, há 8 que servem atualmente como missionários de tempo integral. 3 filhas e seus respectivos maridos, 1 neta e 1 neto. Alguns de vocês podem se perguntar o que significa o nome Mormon. É um apelido nosso. Não é nosso nome real, embora sejamos amplamente conhecidos como Mormons. O termo deriva de um livro de escrituras sagradas conhecido como o Livro de Mormon. O verdadeiro nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é a Igreja Original de Jesus Cristo restabelecida. Quando viveu na Terra, ele organizou sua igreja, chamou apóstolos, setentas e outros líderes, a quem concedeu a autoridade do sacerdócio para agir em seu nome. Depois que Cristo e seus apóstolos morreram, os homens mudaram as ordenanças e a doutrina. A igreja original e o sacerdócio foram perdidos. Depois da Idade das Trevas e sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo trouxe sua igreja de volta. Agora, ela está viva de novo, restaurada e funcionando sob sua divina direção. Seguimos o Senhor Jesus Cristo e ensinamos a respeito dele. Sabemos que depois de seu glorioso triunfo sobre a morte, o Senhor ressuscitado apareceu a seus discípulos em inúmeras ocasiões. Ele fez refeições com eles, andou com eles. Antes de sua ascensão final, ele lhes deu um encargo, dizendo: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos obedeceram a essa instrução. Também chamaram outros para ajudá-los a cumprir os mandamentos do Senhor. Hoje, sob a direção de apóstolos e profetas modernos, esse mesmo encargo foi dado aos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses missionários servem em mais de 150 nações. Como representantes do Senhor Jesus Cristo, eles se esforçam para cumprir esse mandamento divino, renovado em nossos dias pelo próprio Senhor, de levar a plenitude do Evangelho a outros países e abençoar a vida das pessoas do mundo inteiro. Os missionários que estão no final da adolescência ou com um pouco mais de 20 anos são muito jovens na visão do mundo, mas são abençoados com dons como o poder do Santo Espírito, o amor de Deus e testemunhos da verdade, que os tornam poderosos embaixadores do Senhor. Eles compartilham as boas novas do Evangelho que lhe proporcionarão alegria verdadeira e felicidade eterna a todos os que derem ouvidos à sua mensagem. E em muitas ocasiões fazem isso num país e num idioma que lhes são desconhecidos. Os missionários se esforçam para seguir Jesus Cristo tanto por palavras quanto por ações. Pregam o Evangelho de Jesus Cristo e sua expiação. Ensinam a respeito da restauração literal da Igreja Antiga de Cristo por intermédio do primeiro profeta do Senhor nestes últimos dias, Joseph Smith. Pode ser que vocês tenham encontrado anteriormente nossos missionários ou até os ignorado. Minha esperança é que não os temam, mas que aprendam com eles. Os missionários podem ser um recurso enviado pelo céu para vocês. Isso aconteceu com Jerry, um senhor protestante com pouco mais de 60 anos que mora em Mesa, Arizona. O pai de Jerry era ministro batista e sua mãe era ministra metodista. Um dia, Priscila, uma amiga querida de Jerry, compartilhou com ele a dor que sentia por causa da morte do filho dela ao nascer e por um sofrido divórcio que ocorrera logo depois. Passando muitas dificuldades como mãe descasada, Priscila tinha 4 filhos, 3 filhas e 1 filho. Ao abrir o coração para Jerry, ela confessou que pensava em tirar a própria vida. Com toda a força e todo o amor que pôde reunir, Jerry tentou ajudá-la a compreender que sua vida era valiosa. Ele a convidou a frequentar sua igreja, mas Priscila explicou que havia desistido de Deus. Jerry não sabia o que fazer. Mais tarde, enquanto regava as árvores de seu jardim, aquele homem de fé orou pedindo orientação a Deus. Ao orar, ouviu uma voz em sua mente dizendo: pare os rapazes de bicicleta. Jerry, um pouco confuso, perguntou a si mesmo o que aquilo queria dizer. Ao refletir sobre aquele sentimento, olhou para a rua e viu dois rapazes de camisa branca e gravata andando de bicicleta e se aproximando de sua casa. Atônito com aquela coincidência, ficou olhando os rapazes passarem por ele. Então, dando-se conta de que a situação exigia ação, ele gritou: ei, vocês, parem, por favor, preciso conversar com vocês. Surpresos, porém animados, os rapazes pararam. Ao se aproximarem, Jerry notou que eles tinham um crachá que os identificava como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jerry olhou para eles e disse: isso pode soar um pouco estranho, mas eu estava orando e foi-me dito: pare os rapazes de bicicleta. Olhei para a rua e lá estavam vocês. Podem me ajudar? Os missionários sorriram e disseram: sim, é claro que podemos. Jerry explicou a preocupante situação de Priscila. Pouco depois, os missionários estavam reunidos com Priscila, os filhos dela e Jerry. Conversaram sobre o propósito da vida e sobre o plano eterno de Deus para eles. Jerry, Priscila e os filhos dela cresceram na fé por meio de oração sincera, seu estudo do livro de Mórmon e a carinhosa integração dos membros da igreja. A forte fé que Jerry já tinha em Jesus Cristo se fortaleceu ainda mais. As dúvidas e as ideias de suicídio de Priscila se transformaram em esperança e felicidade. Eles foram batizados e se tornaram membros da Igreja Restaurada de Cristo. Sim, os missionários podem ajudar de muitas maneiras. Por exemplo, alguns de vocês talvez queiram conhecer mais sobre seus antepassados. Podem ser que saibam o nome de seus pais e de seus quatro avós. Mas e quanto a seus oito bisavós? Sabem o nome deles? Gostariam de conhecer mais a respeito deles? Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Eles têm pronto acesso aos vastos registros de história da família da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Alguns de vocês são membros, mas não participam atualmente. Amam o Senhor e pensam frequentemente em voltar ao rebanho dele, mas não sabem como começar. Sugiro que perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Também podem ajudá-los ensinando seus entes queridos. Nós e os missionários amamos vocês e desejamos levá-la a alegria e a luz do Evangelho de volta para a sua vida. Alguns de vocês podem querer saber como vencer um vício ou como viver mais e desfrutar de melhor saúde. Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Vários estudos independentes mostraram que, como grupo, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são muito saudáveis. Seu índice de mortalidade está entre os mais baixos e sua longevidade é maior do que a de qualquer outro grupo estudado por um longo período de tempo. Alguns de vocês podem sentir que a vida é atarefada e frenética, mas no fundo do coração sentem um vazio incômodo, sem direção nem propósito. Perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Eles podem ajudá-los a aprender mais sobre o verdadeiro propósito da vida. Por que estão aqui na Terra e para onde irão depois da morte? Vocês podem aprender como o Evangelho restaurado de Jesus Cristo vai abençoar mais a sua vida do que qualquer coisa que possam imaginar atualmente. Se tiverem preocupações com sua família, perguntem aos missionários, eles podem ajudá-los. O fortalecimento do casamento e da família é de extrema importância para os santos dos últimos dias. As famílias podem ser eternas. Peçam aos missionários que os ensinem como isso é possível para sua família. Os missionários também podem ajudá-los com seu desejo de obter mais conhecimento. O espírito humano anseia por maior entendimento. Quer a verdade provenha de um laboratório científico ou por revelação de Deus, nós a buscamos. A glória de Deus é realmente inteligência. O avanço no aprendizado inclui também o conhecimento espiritual quanto o secular. Salientamos a importância da compreensão das Sagradas Escrituras. Um estudo independente revelou recentemente que os santos dos últimos dias são os que têm maior conhecimento sobre o cristianismo e sobre a Bíblia. Se quiserem compreender melhor a Bíblia, compreender melhor o Livro de Mórmon e adquirir uma compreensão mais ampla da Irmandade dos Homens e da Paternidade de Deus, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Muitos de vocês têm um profundo desejo de ajudar pessoas necessitadas. Como seguimos Jesus Cristo, os santos dos últimos dias também são compelidos por esse anseio insaciável. Todos os que quiserem poder unir-se a nós para ajudar os necessitados e oferecer auxílio às vítimas de desastres ocorridos em qualquer lugar do mundo, se quiserem participar, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. E se quiserem saber mais sobre a vida após a morte, sobre o céu, sobre o plano de Deus para vocês, se quiserem saber mais sobre o Senhor Jesus Cristo, sua expiação e a restauração de sua igreja, tal como foi originalmente estabelecida, perguntem aos missionários. Eles podem ajudá-los. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja foi restaurada. Oro fervorosamente para que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nossos preciosos missionários, em nome de Jesus Cristo. Amém.
My life has a purpose in heaven.
Agradecemos ao coro do tabernáculo e aos regentes e organistas pela bela música que nos ofereceram. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Uchtdorf, o coro encerrará a reunião cantando Alegres Cantemos. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Juan A. Uceda, dos 70.
Presidente Monson, nós o amamos. Obrigado pelo anúncio histórico inspirado sobre a construção de novos templos e o serviço missionário. Por causa deles, estou seguro de que uma grande bênção virá a nós e a muitas futuras gerações. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, somos todos mortais. Espero que isso não seja surpresa para ninguém. Nenhum de nós estará na Terra por muito tempo. Temos um número de anos preciosos, os quais, na perspectiva eterna, molduram um piscar de olhos. E então partimos. Nosso espírito é levado de volta para aquele Deus que nos deu a vida. Deixamos nosso corpo e as coisas materiais deste mundo para trás ao mover-nos para a próxima esfera da nossa existência. Quando somos jovens, parece-nos que viveremos para sempre. Achamos que há uma quantidade ilimitada de alvoradas esperando logo além do horizonte. E o futuro nos parece uma estrada ininterrupta que se estende infinitamente à nossa frente. Entretanto, quanto mais velhos ficamos, mais tendemos a olhar para trás e a nos admirar de quão curta é a estrada, na verdade. Ficamos assombrados ao ver como os anos passaram tão rapidamente e começamos a pensar nas escolhas que fizemos e nas coisas que realizamos. Nesse processo, lembramos de muitos momentos agradáveis que nos aquecem a alma e alegram o coração. Mas lembramos também dos remorsos, das coisas que gostaríamos de voltar no tempo e mudar. Uma enfermeira que cuida de doentes terminais disse que geralmente faz uma simples pergunta a seus pacientes quando estes se preparam para deixar esta vida. Tem algum remorso? Pergunta ela. Essa proximidade do dia final da mortalidade geralmente produz uma clareza de pensamentos e proporciona entendimento e perspectiva. Portanto, quando ela perguntava àquelas pessoas sobre seus remorsos, eles abriam o coração, refletiam sobre o que teriam mudado se pudessem voltar no tempo. Ao considerar o que disseram, chamou-me a atenção o quanto os princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo podem influenciar o rumo de nossa vida para o bem, se simplesmente os colocarmos em prática. Nada há de misterioso em relação aos princípios do Evangelho. Nós os estudamos nas Escrituras, trocamos ideias sobre eles na escola dominical e os ouvimos do púlpito muitas vezes. Esses princípios e valores divinos são direitos e claros. São belos, profundos e poderosos. E, sem dúvida, podem ajudar-nos a evitar remorsos futuros. Talvez o remorso mais universal que os pacientes terminais expressaram foi o de que desejariam ter passado mais tempo com as pessoas que amavam. Os homens, em especial, entoam essa lamúria universal. Lamentam profundamente ter passado tanto tempo de sua vida no moinho diário do trabalho. Muitos perderam a oportunidade de criar recordações especiais de momentos que passaram com a família e com os amigos. Sentem falta de ter desenvolvido um vínculo profundo com aqueles que mais significavam para eles. Não é verdade que com frequência ficamos ocupados demais? Além disso, é triste dizer, até usamos nosso trabalho como uma medalha de honra, como se o fato de estarmos atarefados por si só fosse uma realização ou um sinal de uma vida superior. Mas será que é? Penso em nosso Senhor e exemplo, Jesus Cristo, e em sua curta vida em meio ao povo da Galileia e de Jerusalém. Tentei imaginá-lo correndo de uma reunião para outra ou fazendo mil coisas ao mesmo tempo para cumprir uma lista de coisas urgentes. Não consigo ver isso. Em vez disso, vejo o compassivo e carinhoso Filho de Deus vivendo com propósito cada dia. Quando ele interagia com as pessoas a seu redor, elas se sentiam importantes e amadas. Ele conhecia o infinito valor das pessoas que encontrava. Ele as abençoou, ministrou a elas, ergueu-as, curou-as, deu-lhes a preciosa dádiva de seu tempo. Em nossos dias, é fácil simplesmente fingir que passamos um tempo com as pessoas. Com um clique do mouse, podemos conectar-nos com milhares de amigos sem sequer ter de encarar um só deles. A tecnologia pode ser uma coisa maravilhosa e é muito útil quando não podemos estar próximos de nossos entes queridos. Minha mulher e eu moramos bem longe de preciosos familiares. Sabemos como é isso. Contudo, creio que não estamos indo na direção certa, tanto individualmente quanto como sociedade, quando nos conectamos com a família ou amigos, especialmente para repassar imagens bem-humoradas, reencaminhar coisas triviais ou enviar links da internet a nossos entes queridos. Suponho que haja espaço para esse tipo de atividade, e é divertido às vezes, mas quanto tempo estamos dispostos a ocupar-nos com isso? Se deixarmos de compartilhar nossa presença, nosso tempo e nossa atenção exclusiva com aqueles que nos são realmente importantes, um dia teremos remorso disso. Tomemos a decisão de valorizar aqueles a quem amamos, passando um tempo significativo com eles, fazendo coisas juntos e cultivando lembranças preciosas. Outro remorso que as pessoas expressaram foi o de terem deixado de se tornar a pessoa que sentiam que poderiam e deveriam ter sido. Ao rever sua vida, deram-se conta de que nunca viveram à altura de seu potencial e que muitas possibilidades não foram plenamente aproveitadas. Não estou falando aqui de galgar a escada do sucesso em nossas várias profissões. Essa escada, por mais sublime que possa parecer nesta terra, nem chega a representar um único degrau na grande jornada eterna que nos aguarda. Em vez disso, refiro-me a tornar-nos a pessoa que Deus desejava que fôssemos. Chegamos a este mundo, como disse o poeta, trilhando nuvens de glória, vindo de uma esfera pré-mortal. Nosso Pai Celestial vê nosso real potencial. Ele sabe coisas a nosso respeito que nós mesmos não sabemos. Ele nos inspira durante a vida a cumprirmos a medida de nossa criação, a vivermos uma boa vida e a retornarmos à sua presença. Por que, então, dedicamos tanto de nosso tempo e de nossa energia a coisas que são tão fugazes, tão sem importância e tão superficiais? Por que nos recusamos a ver a insensatez de buscar coisas triviais e temporárias? Não nos seria mais sensato ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam? Como fazemos isso? Seguindo o exemplo do Salvador, incorporando seus ensinamentos à nossa vida e realmente amando a Deus e a nosso próximo. Sem dúvida, não podemos realizar isso com uma abordagem de discipulado do tipo fazer de má vontade, ficar olhando para o relógio ou reclamar o tempo todo. No tocante à aplicação prática do Evangelho, não podemos ser como o menino que só molha o dedão do pé na água e diz que nadou. Como filhos e filhas de nosso Pai Celestial, somos capazes de fazer muito mais. Para isso, as boas intenções não são suficientes. Precisamos fazer. E ainda mais importante, precisamos nos tornar o que o Pai Celestial deseja que sejamos. É bom declarar nosso testemunho, mas ser um exemplo vivo do Evangelho restaurado é melhor. É bom desejar sermos mais fiéis a nossos convênios, mas é bem melhor realmente ser fiel aos convênios sagrados, o que inclui viver de modo virtuoso, pagar nosso dízimo e nossas ofertas, cumprir a palavra de sabedoria e prestar serviço aos necessitados. É bom anunciar que vamos dedicar mais tempo à oração familiar, ao estudo das Escrituras e a atividades familiares sadias. Mas é quando realmente fazemos todas essas coisas com constância que recebemos as bênçãos do céu em nossa vida. O discipulado é a busca da santidade e da felicidade. É o caminho para uma existência melhor e mais feliz. Tomemos a decisão de seguir o Salvador e de trabalhar com diligência para nos tornar a pessoa que fomos designados a nos tornar. Ouçamos e obedeçamos os sussurros do Santo Espírito. Ao fazermos isso, o Pai Celestial vai revelar-nos coisas que não sabíamos a nosso próprio respeito. Ele vai iluminar o caminho à nossa frente e abrir nossos olhos para que vejamos nossos talentos que desconhecíamos ou nem sequer imaginávamos que existiam. Quanto mais nos dedicarmos à busca da santidade e da felicidade, menos provável será que estejamos no caminho do remorso. Quanto mais confiarmos na graça do Salvador, mais sentiremos que estamos no caminho que nosso Pai Celestial planejou para nós. Outro remorso daqueles que sabem que estão morrendo pode ser, de certa forma, surpreendente. Eles desejariam ter se permitido ser mais felizes. Muito frequentemente temos a ilusão de que há algo que está quase a nosso alcance e que nos traria felicidade. Uma melhor situação familiar, uma melhor condição financeira ou o fim de uma provação difícil. Quanto mais velhos ficamos, mais olhamos para trás e nos damos conta de que as circunstâncias externas realmente não importam nem determinam nossa felicidade. Nós é que importamos. Nós determinamos nossa felicidade. Vocês e eu, no fim das contas, é que estamos encarregados de nossa própria felicidade. Minha mulher Harriet e eu adoramos andar de bicicleta. É maravilhoso sair ao ar livre e desfrutar as belezas da natureza. Temos certas rotas que gostamos de percorrer de bicicleta, mas não prestamos muita atenção à distância que percorremos ou à rapidez em que viajamos em relação aos outros ciclistas. Contudo, algumas vezes, eu penso que deveríamos ser um pouco mais competitivos. Creio que conseguiríamos fazer um tempo melhor ou andar mais depressa se apenas nos esforçássemos um pouco mais. Às vezes, até cometo o grande erro de mencionar essa ideia para minha maravilhosa esposa. Sua reação típica para minhas sugestões dessa natureza é sempre muito bondosa, clara e direta. Ela sorri e diz: "Dieter, não estamos numa corrida. É um passeio. Desfrute o momento." Como ela está certa. Às vezes, na vida, ficamos tão concentrados na linha de chegada que deixamos de encontrar alegria na jornada. Não saio para andar de bicicleta com minha mulher porque estou entusiasmado com a chegada. Eu vou porque a oportunidade de estar com ela é muito agradável e prazerosa. Não parece tolice destruir experiências pessoais agradáveis e felizes por estarmos constantemente ansiando pelo momento em que elas chegarão ao fim? Será que ouvimos uma bela música esperando que a nota final deixe de soar antes de nos permitir desfrutá-la de verdade? Não. Ouvimos e nos conectamos com as variações da melodia, do ritmo e com a harmonia da composição musical. Será que fazemos oração tendo apenas o amém ou o final da oração em mente? É claro que não. Oramos para nos aproximar de nosso Pai Celestial, para receber seu Espírito e sentir seu amor. Não devemos esperar até que cheguemos a um ponto futuro para sermos felizes ou para descobrir que a felicidade já estava a nosso alcance o tempo todo. A vida não foi feita para apenas ser apreciada retrospectivamente. Este é o dia que fez o Senhor, escreveu o salmista. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Irmãos e irmãs, sejam quais forem nossas circunstâncias, sejam quais forem nossos desafios ou provações, há algo em cada dia para entesourar e valorizar. Há algo em cada dia que pode suscitar gratidão e alegria se apenas ouvirmos e apreciarmos. Talvez devêssemos olhar menos com os olhos e mais com o coração. Adoro esta citação. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Somos ordenados a render graças por todas as coisas. Então não seria melhor ver com os olhos e o coração até as pequenas coisas pelas quais podemos ser gratos, em vez de magnificar as coisas negativas em nossa situação atual? O Senhor prometeu, e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado. E as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas. Irmãos e irmãs, com as abundantes bênçãos de nosso Pai Celestial, seu generoso plano de salvação, as sublimes verdades do Evangelho restaurado e as muitas belezas desta jornada mortal, não temos razão para regozijar-nos? Decidamos ser felizes, independente de nossas circunstâncias. Um dia, daremos aquele passo inevitável e passaremos desta esfera mortal para o estado seguinte. Um dia, olharemos para trás em nossa vida e nos perguntaremos se poderíamos ter agido melhor, tomado decisões melhores ou usado nosso tempo com mais sabedoria. Para evitar alguns dos remorsos mais profundos da vida, seria sensato tomarmos algumas decisões hoje. Portanto, vamos decidir passar mais tempo com aqueles a quem amamos. Decidir esforçar-nos mais sinceramente para tornarmos a pessoa que Deus deseja que sejamos. Decidir encontrar felicidade independentemente de nossa situação. É meu testemunho que muitos dos mais profundos remorsos de amanhã podem ser evitados se seguirmos o Salvador hoje. Se tivermos cometido pecados ou erros, se fizermos escolhas das quais agora sentimos remorso, há a preciosa dádiva da expiação de Cristo, por meio da qual podemos ser perdoados. Não podemos voltar no tempo e mudar o passado, mas podemos nos arrepender. O Salvador pode enxugar nossas lágrimas de remorso e remover o fardo de nossos pecados. Sua expiação permite que deixemos o passado para trás e que prossigamos com mãos limpas, com um coração puro e com a determinação de agir melhor e de tornar-nos melhores. Sim, esta vida passa rapidamente. Nossos dias parecem sumir velozmente e a morte parece assustadora às vezes. Não obstante, nosso espírito continuará a viver e um dia será unido a nosso corpo ressuscitado para receber glória imortal. Presto solene testemunho de que, graças ao misericordioso Cristo, todos viveremos novamente e para sempre. graças a nosso Salvador e Redentor. Um dia compreenderemos realmente e nos regozijaremos com o significado das palavras: o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. O caminho para o cumprimento de nosso destino divino como filhos e filhas de Deus é eterno. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, precisamos começar a trilhar esse caminho eterno hoje. Não podemos desperdiçar um único dia sequer. Oro para que não esperemos até estarmos prestes a morrer, para realmente aprendermos a viver. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Beloved Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial,
Curvamo-nos diante de Ti, deste dia maravilhoso, para expressar gratidão por todas as bênçãos que recebemos hoje de Tuas mãos. Somos especialmente gratos por Teu amor e misericórdia. Oramos por Teu Filho Jesus Cristo, gratos por Teu Filho Jesus Cristo, Seu sacrifício expiatório por nós, por Sua vida, por Seus ensinamentos, por Sua ressurreição. Somos muito gratos, especialmente, para os Seus profetas nestes dias, por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Somos gratos, Pai, pelos muitos templos que vão abençoar a vida de muitos membros ao guardarem as Tuas regras. Somos gratos pelo anúncio de mais jovens, rapazes e moças poderem partir para a missão. Pedimos-Te com fé, Pai, que abençoes o coração e a mente dos nossos jovens, para que eles possam ser capazes de se preparar, de preparar melhor para servir missões de tempo integral. Oramos por nossos filhos, oramos por todos os membros da igreja, para que eles possam se aproximar de Ti e receberem as bênçãos dos céus, para vencer, sobrepujar as maldades do mundo, que nós nos lembremos dos ensinamentos de Teu Filho e as coisas que fomos ensinados para sermos melhores membros da igreja. Oramos desta maneira, dessa forma, em nome do Teu sagrado Filho, sim, Senhor Jesus Cristo, nosso grande triste professor. Amém.
Esta foi a primeira sessão da 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.